Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. O Centro Hospitalar do Médio Tejo deve às corporações de bombeiros dívidas que ascendem a 700 mil euros, refere a Associação Humanitária de Constância. Não chega a instalar equipamento TAC no Hospital de Tomar. É necessário continuar a exigir uma verdadeira urgência, referiram António Alexandre e António Paiva no programa Conselho em a revista da ERT. Coordenador distrital do Bloco de Esquerda de Santarém critica a entrada de capitais privados no capital social da futura empresa que vai substituir a atual Resitex.
Vamos ao tempo para esta segunda-feira. Vamos ter céu com períodos de muita nubosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela. Vamos ter vento em geral fraco de oeste, pequena descida da temperatura mínima, subida da temperatura máxima nas regiões do interior centro e sul. As máximas previstas para esta segunda-feira apontam para Porto Alegre com 15 graus de máxima, 17 para Coimbra, Castelo Branco e também Lisboa, 18 para Leiria, 19 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 19 graus. Avançamos com as notícias na Rádio ERC, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
A vida não está fácil para os bombeiros de Constância. O preocupante cenário é admitido por Adelino Gomes, o comandante da corporação de Vila Poema, em declarações prestadas à agência Lusa, ocasião em que o operacional admite dívidas a fornecedores, sendo que a falta de verbas impede ainda que algumas viaturas possam estar em serviço por falta de combustível. Tudo isto podia ser evitado, lamentou o comandante, ao mesmo tempo que reclamou uma dívida ao Centro Hospitalar do Médio Tejo. O comandante admitiu também que há pagamentos suspensos à Segurança Social para que os funcionários possam receber os respectivos vencimentos. As dívidas do Centro Hospitalar do Médio Tejo às associações humanitárias acumulam-se e rondavam 700 mil euros no final do mês de março. Muito ou pouco expressiva, esta quantia representa cerca de 30% do valor anual dos serviços prestados pelas associações e 40% do valor anual dos serviços que adquirem, denunciou Adelino Gomes, referindo que a partir desta data a corporação fica obrigada a declinar qualquer responsabilidade por falhas e bloqueios que possam ocorrer no transporte de doentes no âmbito do CHMT. Apenas os casos urgentes poderão ser atendidos, disse o comandante dos bombeiros da Vila de Constância. Entretanto, em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Centro Hospitalar do Médio Tejo nega as acusações de Adelino Gomes. O Centro Hospitalar do Médio Tejo refuta veementemente as afirmações enviadas à comunicação social pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, refere o comunicado. O Centro Hospitalar considera o mesmo emitido pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância como uma inqualificável forma de pressão, até porque estava agendada para 13 de abril uma reunião entre as duas entidades. O Centro Hospitalar do Médio Tejo não tem qualquer dívida às associações humanitárias, pois não tem qualquer contrato estabelecido com a referidas associações, refere ainda este comunicado. Prosseguindo depois que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem um contrato de prestação de serviços de transporte com associações humanitárias de bombeiros de Constância ao abrigo de um concurso público e que tem sido cumprido por parte do CHMT. Registo que ainda no último trimestre de 2017 foram pagos mais de 427 mil euros e no primeiro trimestre de 2018 pagos também mais de 285 mil euros, num total de 712 mil euros transferidos para as associações, nomeadamente a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância.
Informação na hora certa.
O tema da instalação do TAC no Hospital de Tomar, no âmbito da modernização das diferentes unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi um dos destaques do programa Conselho em Revista da ERTS da passada sexta-feira. Referindo-se em concreto ao assunto, António Paiva defendeu que a instalação deste equipamento não pode servir para se abandonar a luta pela criação em Tomar de uma verdadeira urgência, à semelhança daquilo que acontece em Abrantes. António Paiva acrescentava mesmo que 200 mil euros de investimento no TAC de Tomar representam muito pouco no conjunto de investimentos projetados, de 5 milhões de euros.
Eu infiro disto que, não havendo urgência aqui, então a urgência de Abrantes não está a servir esta área. Ou o TAC serve toda a gente, e então todos os equipamentos servem toda a gente, e a Valência serve o todo, e então quem estaria nesta apresentação até eram todos os presidentes de Câmara, ou nenhum, E eu vou-lhe dizer, a minha opinião é que é nenhum. Porque num orçamento de 5 milhões não são 200 mil que podemos considerar um investimento, não é? Portanto, um orçamento de uma unidade hospitalar que vai muito para além de 200 mil é uma coisa. Se, digamos, o diretor de imagiologia quer dar a conhecer que efetivamente há mais um equipamento instalado aqui, muito bem, eu até percebo. Porque, como sabe, constou-se durante muito tempo, e eu acredito que ainda hoje seja verdade, que alguns dos equipamentos que foram adquiridos no início da construção do hospital não chegaram a entrar em funcionamento. E, portanto, com aquelas alterações de valências todas que houve. Eu, pelo menos eu, nunca me calarei, e acho que muitas das pessoas que moram em Tomar pensam exatamente da mesma maneira, que é... Enquanto não houver urgência no Hospital de Tomar, nós sentimos que ela está deslocada para o lugar onde há menos pessoas a ocorrer à urgência. Sobre isso, eu acho que não há nenhuma dúvida, até que estatisticamente alguém venha provar o contrário, está mais do que visto que a decisão foi política na altura, foi política agora no momento do reinvestimento. Ter dois TACs, ter um TAC em Abrantes, digamos, colocado por privados e, digamos, pago à peça, digamos, ou por cada imagem, e ter um TAC em Tomar que é comprado por a própria unidade hospitalar, eu acho que tanto faz o modelo. O que é importante é que haja efetivamente este tipo de equipamento para servir as pessoas.
Também António Alexandre considerava como positiva a instalação do TAC, mas não deixava de referir que, apesar dessa instalação, a saúde na região continua a não estar ao pé das pessoas. António Alexandre referiu mesmo que falta organização ao sistema de saúde.
É uma boa notícia, mas falta saúde cá. E concordo inteiramente com o Paiva, nessa estamos sempre juntos, que é a saúde tem que estar ao pé das pessoas e não está. Portanto, o que quer dizer que o sistema de saúde do Médio Tejo, do aspecto hospitalar, e é disso que a gente está aqui a falar, definitivamente não está bem organizado. Exatamente. E aí a gente está aí, partindo daí. E eu digo isto como cidadão que minimamente não erra muito, porque não preciso ser gestor de números, não preciso ser técnico de saúde e muito menos doutorado, especializado em saúde, para dizer uma coisa que não é uma barbaridade. Antes, pelo contrário, é a verdade. E esta verdade é partilhada por milhares de pessoas. Infelizmente, as pessoas, mesmo em democracia, não a usam, não falam. E às vezes há pequenos grupos que falam nisto ou que se exprimem e ficam isolados e ainda são olhados como os ETs que de vez em quando parecem chegar à terra para reivindicar a saúde. Usando aqui o nosso comentário e o tempo de antena que nós temos e eu tenho que dizer... No aspecto da saúde do Médio Tejo, e acho que estamos de acordo ambos, é que a saúde é que está ao pé das pessoas, não está. Que estava organizada, não está. E, portanto, é uma boa notícia o facto de ter o TAC, digo eu, mas a boa notícia será aquilo que o Paiva diz, que eu também acho que é assim. Enquanto a gente não tiver ao pé das pessoas o sistema de saúde, e nomeadamente o atendimento às pessoas, e as pessoas tiverem que ir para Abrantes, onde é chamado o Poço da Morte, porque aquilo tem um serviço péssimo, ainda há poucos dias houve notícias, grandes notícias públicas, sobre a insatisfação da realidade de que o serviço não presta, não tem qualidade, mas é um serviço ao qual se juntam milhões de contos. E depois tem aqui, e portanto, sobre isto acho que estamos entendidos. Há aqui uma grande unanimidade.
O Bloco de Esquerda de Torres Novas e a Coordenação Distrital do Bloco Santarém saúdam a decisão da Assembleia Geral da Empresa Intermunicipal Águas do Ribatejo de alteração dos seus estatutos, passando agora a constar expressamente que o capital social é 100% público e detido pelos municípios que integram a empresa. No comunicado que o Bloco de Esquerda fez chegar à ERTE, é recordado que, na mesma altura em que se reformula a questão da Resitejo, criando uma nova empresa intermunicipal, empresa de recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, também um serviço público essencial, o Bloco lamenta que não se siga o bom exemplo das águas do Ribatejo e se abra a porta à entrada de capitais privados no capital social da futura empresa, entre outros os aspectos previstos nos estatutos que não privilegiam, no entender do Bloco, a transparência e o rigor que devem pautar a gestão da coisa pública. Acrescentam ainda que a Resitejo deve ser uma empresa de serviço público, onde também se inclui a limpeza urbana fundamental para a saúde pública, tal como as águas do Ribatejo depende e deve prestar contas às autarquias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, recebeu no sábado a 20ª edição do Seminário Regional de Educação, iniciativa organizada anualmente pelo Município de Tomar e pelo Centro de Formação Os Templários. O seminário deste ano teve como temática a diferenciação pedagógica e estratégias de aprendizagem. Esta realização juntou cerca de 20 de docentes, integrou-se este ano pela primeira vez nas atividades da FRI, a Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que decorreu até sábado no pavilhão desportivo. A ERTE esteve na abertura dos trabalhos, destaque para a intervenção do vereador Hugo Cristóvão, que referiu que este é um setor, o da educação, dos mais importantes para a atividade do município.
Naturalmente, o município de Tomar continua a ter na educação um dos seus principais pilares. No fundo, o setor onde o município mais investe em tudo aquilo que a educação significa, portanto, desde o pessoal não docente, às refeições escolares, à manutenção das escolas e, enfim, a outros programas mais regulares, mas depois também nestas iniciativas pontuais, mas obviamente muito importantes, neste caso dirigidas mais essencialmente aos docentes, e que obviamente são, ou somos, a peça, digamos, determinante no sistema de ensino. E, portanto, iniciativas como o seminário, como o Bibliotecante, que vamos ter, entretanto, a 4 e 5 de maio, ou como a abertura do ano letivo, que é também um momento de formação, que são, obviamente, momentos mais pontuais, mas, obviamente, que entendemos importantes para este trabalho conjunto que, enquanto comunidade, devemos fazer para, efetivamente, levarmos à construção diária de um futuro melhor para as nossas comunidades, começando, obviamente, com os jovens, que são aqueles quem nós estamos a dirigir, naturalmente, o nosso trabalho e, portanto, fazendo aquilo que a escola, mas a comunidade, deve, na minha opinião, fazer, e que são os dois grandes pilares, realmente, da escola, que é formar profissionais e formar cidadãos.
É um projeto englobador, não é? Que integra e promove o território, e efetivamente percebermos que esta dinâmica está a ser criada numa lógica de parceria e nesta lógica de sinergias para promover aquilo que de melhor se faz na nossa região, é de facto altamente atrativo, altamente mobilizador e altamente cativante, e basta olhar aqui para as nossas ruas e depois perceber que também já é um sinónimo de maturidade do próprio Caminhos. Portanto, sendo o segundo ano, a responsabilidade acresce, naturalmente, e obviamente que o trabalho que está a ser feito em parceria com os municípios e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, obviamente que tem que ter este largo espectro, de alguma maneira também a comunicação social nos ajuda muito a promover. Né?
Esta questão do tempo que tem afetado o país nos últimos meses, vá lá já, também pode ter aqui também algum impacto naquilo que são as realizações do Caminhos.
Sim, designadamente, porque trata-se de um projeto de itinerância, e quando são itinerâncias culturais, nós sabemos que temos que estar sujeitos às intempéries, ao vento, à chuva, ao calor. De alguma maneira também faz este caminho cultural para a escola, é a cultura a entrar na escola, e eu creio que este facto também é muito relevante, porque estes ecossistemas de aprendizagem, ao fim e ao cabo, que constituem todo o território, sejam eles infraestruturas ou a rua, obviamente que é muito importante que saibamos que há projetos culturais a acontecer com muita qualidade no nosso território, e efetivamente isso é bom para o turismo cultural, é bom para a atratividade da nossa região, e obviamente que é isto que nós pretendemos com este projeto altamente gratificante.
Muito obrigado.
Muito obrigado, bom trabalho para vocês.
Está a decorrer desde o passado dia 12 do mês de abril a votação para o Orçamento Participativo Jovem. Este ano são novas propostas a concurso e o projeto vencedor será contemplado com um montante de 10 mil euros. A ERTE esteve à conversa com o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, sobre este processo que levou a que fosse adiada o processo de votação que começou no decorrer da FRI, Feira de Educação, Empreendedorismo e Emprego, que se realizou no fim de semana.
A ação maior é, de facto, nas assembleias participativas que fazemos, portanto, nas escolas, diretamente nas escolas e com os jovens. E, portanto, entendemos que não faria muito sentido iniciarmos a votação ainda em período de férias escolares e, portanto, decidimos também, no fundo, cruzar isso com o arranque das aulas e, no fundo, fazê-lo coincidir, uma vez que iríamos ter também realmente a FRI, coincidir com o arranque da FRI, portanto, o arranque da votação. Não quero ainda, digamos, revelar exatamente o número exato, mas, de facto, eles apareceram, digamos, as propostas foram sensivelmente no mesmo número em termos de quantidade que no ano anterior, portanto, no ano passado, mas, digamos, já mais, um bocadinho mais consolidadas no que diz respeito à substância dos projetos ou das propostas apresentadas. Quando aparecem, por exemplo, propostas semelhantes, nós tentamos, aliás isso está previsto em regulamento, que haja concertação entre os proponentes para que não haja projetos, digamos, lá está, semelhantes à votação. E, portanto, de tentar conciliar entre os proponentes ali dois ou três projetos que são semelhantes, mas realmente em termos de quantidade e de qualidade, a quantidade, portanto, é relativamente semelhante ao ano passado. O ano passado nós tivemos 9 projetos em votação final e este ano será também algo por aí. Mas a substância, portanto, a qualidade das propostas aumentou um pouco, portanto, realmente do ano passado para este ano.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting Tomar fez história novamente no fim de semana. O Sporting Tomar, que está na Final Four da Taça de Portugal de Hockey em Patins. António Feliciano.
O Sporting de Tomar está na Final Four da Taça de Portugal de Hockey em Patins. Um feito assinalável, mais ainda quando acontece pelo segundo ano seguido. Os tomarenses venceram no Reduto do Maia por 2-7, resultado que expressa a diferença entre as duas equipas. Pela frente, o Sporting de Tomar terá agora o Valongo a 16 de junho. A outra meia-final opõe o Futebol Clube do Porto, atual detentor do troféu, ao Ribadave. No que diz respeito à reportagem da Hertz, registo para as palavras de Ricardo Cardoso, da secção sénior do Sporting de Tomar, falou de um prémio justo para todos.
Prémio justo para a nossa equipa. Repetir novamente uma Final Four é uma honra para nós, Sporting Clube de Tomar. É sinal que a equipa trabalhou durante a época para chegar a esse palco. Duas vezes consecutivas é um sinal claro daquilo que se faz em Tomar e daquilo que faz o Sporting Tomar. Portanto, vamos com toda a vontade, ainda não sabemos quem será o nosso adversário, num jogo que se espera algo complicado para o Valongo, logo à noite na Embra, mas pronto, agora é mudar o chip e voltar ao campeonato, que ainda queremos mais do que o 8º lugar e vamos trabalhar para isso.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, é tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.